Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineRTree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em meados da década de 1940, Filosofia Bantu, do missionário franciscano belga Placide Tempels. É um ensaio de filosofia, antropologia e religião dedicado a identificar uma estrutura metafísica no pensamento de povos de línguas bantu. Escrito a partir da experiência do autor no então Congo belga, o livro contesta a ideia colonial de que sociedades africanas careceriam de reflexão filosófica organizada. Sua tese mais conhecida é que, nessa interpretação, a categoria central da realidade não é o ser entendido de modo estático, mas a força vital existir equivale a possuir e exercer força. Tempels articula essa noção com relações entre deus ancestrais, pessoas, comunidade, bem, mal, nascimento e morte. A obra teve papel decisivo na consolidação dos debates sobre filosofia africana e é frequentemente associada à etnofilosofia. Ao mesmo tempo, sua leitura exige atenção crítica. Tempels propõe uma síntese abrangente sobre universos bantu diversos e escreve a partir de uma posição missionária e colonial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a força vital como princípio ontológico da realidade. O núcleo de filosofia bantu é a interpretação de Tempels, segundo a qual a força vital constitui a categoria ontológica fundamental do pensamento bantu. Em vez de partir de uma oposição entre substâncias estáveis e suas propriedades, o autor sustenta que, nessa visão de mundo, ser e força não são domínios separados. Existir significa ser uma força, e cada realidade é compreendida também por sua capacidade de intensificar, transmitir, proteger ou diminuir a vida. A tese é importante porque desloca a discussão de um inventário de crenças para uma teoria da realidade. Deus, seres humanos, ancestrais, animais e outros elementos do mundo são situados em uma ordem de relações vitais, não como objetos isolados. Assim, acontecimentos que uma perspectiva moderna poderia tratar apenas como físicos, sociais ou morais podem ser interpretados em sua incidência sobre a vitalidade das pessoas e do grupo. Tempels contrasta esse dinamismo com formulações ocidentais que privilegiam o ser como categoria estática e a força como atributo secundário. Esse contraste tem valor heurístico, pois evidencia outra maneira de organizar perguntas filosóficas. Contudo, não deve ser tomado como descrição total de toda a filosofia europeia nem de todos os povos bantu. A contribuição do livro está em tornar inteligível uma ontologia relacional e dinâmica, embora a amplitude de sua generalização permaneça objeto de debate. Em segundo lugar, uma hierarquia de forças liga a Deus, ancestrais, pessoas e mundo. A noção de força vital no livro não descreve um universo indiferenciado. Tempels apresenta uma ordem hierarquizada em que as relações entre os seres importam para compreender a existência social, religiosa e moral. Deus figura como fonte suprema da vida. Os ancestrais ocupam posição decisiva na continuidade entre os vivos e os mortos. E as pessoas são avaliadas também por sua inserção em redes de descendência, autoridade, responsabilidade e influência. Essa estrutura permite ao autor explicar por que família, fecundidade, respeito aos mais velhos e vínculo comunitário não aparecem apenas como costumes externos, mas como dimensões relacionadas à conservação e ao fortalecimento da vida. A individualidade nessa reconstrução não desaparece. Porém, não é pensada prioritariamente como autonomia separada, ela se realiza em relações que podem aumentar ou reduzir a força vital. A morte, por sua vez, não é tratada simplesmente como aniquilação, pois a presença dos ancestrais integra a maneira pela qual a comunidade concebe continuidade e responsabilidade. A força do argumento está em mostrar que categorias religiosas e sociais podem compor uma visão coerente de mundo. Sua limitação é metodológica ao organizar práticas e linguagens variadas em um único sistema. Tempels corre o risco de transformar diferenças históricas e locais em uma unidade filosófica excessivamente uniforme. Em terceiro lugar, bem e mal são lidos pelos efeitos sobre a vida compartilhada. Em filosofia bantu, a ética não é apresentada como um conjunto autônomo de mandamentos abstratos. Ela decorre da ontologia da força vital, o bem se associa ao que favorece, preserva ou amplia a vida, o mal ao que ameaça, enfraquece ou rompe seus vínculos. Essa formulação ajuda a compreender por que as relações entre indivíduo e comunidade têm peso central na análise de Tempels. Uma ação não é julgada somente pela intenção privada de quem a pratica, mas por seus efeitos na rede de existência que inclui parentes, antepassados e a coletividade. Saúde, fertilidade, harmonia familiar, autoridade legítima e proteção podem, nesse enquadramento, adquirir relevância ética e religiosa ao mesmo tempo. O mérito interpretativo do livro é recusar uma separação automática entre metafísica, moral e vida cotidiana. C. Realidade é concebida como interação entre forças, a responsabilidade moral envolve administrar relações e evitar danos que ultrapassam o indivíduo. Ainda assim, é preciso distinguir o esquema de Tempels das muitas práticas concretas de sociedades bantu. Sua apresentação tende a falar de uma ética bantu geral, quando povos, épocas e contextos políticos diferentes produzem normas e conflitos próprios. A leitura mais produtiva toma a obra como proposta filosófica influente, não como um código definitivo ou homogêneo de toda a África de línguas bantu. Em quarto lugar, o livro confronta a negação colonial da racionalidade africana. Uma intervenção histórica central de filosofia bantu é sua recusa da premissa colonial de que os africanos seriam incapazes de pensamento metafísico rigoroso. Tempels procurou mostrar que línguas, provérbios, práticas sociais e concepções religiosas poderiam expressar categorias coerentes sobre realidade, pessoa e valor. Em um período no qual a filosofia acadêmica ocidental frequentemente excluía a África de seu cânone ou a reduzia a objeto etnográfico. Esse gesto teve efeito significativo, abriu espaço para discutir a legitimidade de filosofias africanas em seus próprios termos. A relevância do livro, portanto, não depende apenas da aceitação integral de sua tese sobre a força vital. Ela reside também na alteração de uma pergunta em vez de indagar se a filosofia na África torna-se necessário investigar quais formas de elaboração conceitual. Transmissão de saber e crítica existem em contextos africanos específicos. Há, porém, uma tensão incontornável. Tempels era um missionário europeu atuando no Congo belga, e seu esforço de compreensão estava ligado, em parte, à busca de uma linguagem mais eficaz para a missão cristã. Seu reconhecimento da racionalidade bantu não elimina esse enquadramento. Por isso, o livro deve ser lido simultaneamente como ruptura com preconceitos coloniais e como documento marcado pelas relações de poder de sua época. Essa ambivalência explica tanto sua influência quanto as críticas posteriores. Por último, texto fundador da etnofilosofia e alvo de críticas, a generalização cultural. Filosofia bantu é frequentemente chamado de texto fundador da etnofilosofia porque atribui a uma coletividade cultural uma visão filosófica relativamente sistemática, reconstruída a partir de linguagem, costumes, religião e organização social. Essa abordagem foi pioneira ao conferir densidade intelectual a materiais que o colonialismo costumava desqualificar. Também impulsionou autores e debates que defenderam a necessidade de reconhecer tradições africanas de pensamento. Mas ela gerou uma questão decisiva: uma filosofia pode ser atribuída a um povo inteiro como sistema compartilhado, ou a filosofia exige debate explícito, autoria identificável? Divergência e argumentação crítica? Críticos da etnofilosofia apontaram que a busca por uma alma bantu ou uma mentalidade comum pode essencializar populações muito diversas. Silenciar desacordos internos e converter descrições culturais em doutrinas fixas. Além disso, bantu designa um vasto conjunto linguístico e histórico, não uma comunidade única com pensamento invariável. Essas objeções não anulam a importância do livro. Elas refinam seu uso. A obra é valiosa como marco, que obrigou a tradição filosófica a enfrentar seus critérios de inclusão, mas não deve substituir pesquisas históricas, linguísticas e filosóficas produzidas por autores africanos e voltadas a sociedades determinadas. Seu legado mais fértil está em provocar uma leitura crítica das categorias usadas para reconhecer ou negar a existência de filosofia fora do cânone europeu. Em conclusão, filosofia bantu interessa sobretudo a estudantes e pesquisadores de filosofia africana, antropologia, história intelectual, estudos decoloniais, teologia e religiões africanas. Também pode ser útil a leitores que desejam compreender como uma teoria da realidade molda concepções de pessoa, comunidade, ancestralidade e responsabilidade moral. Seu benefício intelectual principal não é oferecer um retrato final dos povos Bantu, mas deslocar pressupostos obriga o leitor a perceber que critérios filosóficos herdados do cânone europeu podem excluir, de saída, formas distintas de pensamento conceitual. A ideia de força vital oferece uma chave interpretativa marcante para examinar a articulação entre ontologia, ética e relações sociais proposta por Tempels. O livro se diferencia de introduções contemporâneas à filosofia africana por seu caráter histórico e por sua ambição sistematizadora. Não é uma panorâmica plural de autores africanos, nem uma investigação delimitada de uma tradição particular. É a tentativa, feita por um missionário europeu no contexto colonial, de formular uma ontologia bantu abrangente. Essa condição explica sua dupla importância. Por um lado, foi pioneiro ao tratar o pensamento africano como filosofia séria, influenciando a formação da etnofilosofia e debates posteriores sobre descolonização do saber. Por outro, suas generalizações, sua posição de enunciação e sua vinculação missionária requerem leitura crítica constante, lido ao lado de críticas africanas e pesquisas mais recentes. Filosofia bantu permanece especialmente valioso como documento fundador, e problema filosófico, mostra tanto a abertura necessária ao reconhecimento de outras tradições quanto os riscos de falar por elas de modo totalizante. Se você quiser apoiar Placide Tempels, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!